Começa agora, Conexão Safra, conectando você ao mundo do agronegócio.
Hoje, dia em que esse podcast foi ao ar, completam-se 8 meses que o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado no Brasil. No dia 26 de fevereiro de 2020, um homem de 61 anos testou positivo para a doença. Ele deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália. Em 8 meses, segundo o painel coronavírus do Ministério da Saúde, foram 4.657.702 casos confirmados da doença e 139.808 óbitos só no Brasil. Neste momento, o Espírito Santo se encontra quase todo pintado de verde no mapa de gestão de risco do governo do estado, ou seja, quase todas as cidades capixabas estão em nível de baixo risco, exceto pelas cidades de Montanha, Ibatiba e São José do Calçado, que estão em nível moderado para o risco de contágio da doença. Se você não esteve em uma caverna durante todo esse tempo, obviamente percebeu ou ficou sabendo dos impactos da pandemia na vida de quase todo mundo. No podcast de hoje, vamos falar da minha classe, ou melhor dizendo, do jornalismo, em específico do jornalismo agro, e como a atividade tem sido desenvolvida durante o isolamento social. Eu sou Wellington Aiolete, jornalista, mas quem conta essa história pra gente é o meu colega de redação, Leandro Fidelis.
Em primeiro lugar, Wellington, é uma honra trabalhar com você, ter você na nossa equipe. E estou aqui para poder falar um pouco deste período que a gente está vivendo e na nossa área do jornalismo, né? Curiosamente, Wellington, enquanto eu concedo esta entrevista, começou a cair uma chuva aqui que tantos capixabas, em especial nossos agricultores, esperavam depois de tanto tempo de estiagem prolongada, esse clima tão seco que marcou o inverno, né? A primavera começando com chave de ouro. Falei de chuva, que é um tipo de notícia, né, que faz parte da nossa rotina independente da pandemia. E no nosso jornalismo agro, o que que acontece? A gente faz muito trabalho de campo. Então, digamos que o que mais interferiu na minha rotina como repórter da revista Safra foi a questão de deslocamento, para poder fazer uma reportagem, para poder fotografar em campo, para poder entrevistar esses produtores. Porque, para mim, o home office, ele já é uma realidade há 6 anos. Então, eu tenho aquela rotina de levantar no horário em que uma redação está funcionando. Então, eu me pauto, leio tudo que saiu no dia de noticiário do agronegócio, para eu poder me inteirar, começar meu dia, fazendo bons contatos. Então, essa questão do home office, para mim, ela já é uma prática. Não me alterou tanto. O que aconteceu foi uma inversão, às vezes, da lógica de trabalho, né? Então, se eu estou em isolamento, se eu estou cumprindo uma quarentena, distante das minhas fontes, distante dos locais que geralmente fazem parte da cobertura jornalística da Safra, então eu tive que colocar a internet em primeiro plano, ou seja, valorizar esse noticiário online de forma não só a notícia disposta ali no site, como também o modo de operação para apuração dessas matérias. Então, se antes eu já fazia um contato constante com esses produtores à distância, agora, mais do que nunca, eu preciso muito desse feedback deles, não só produtores, como nossas fontes técnicas, especialistas. Eu preciso que eles compreendam que estamos vivendo um momento muito semelhante, seja no campo, seja na atuação da assistência técnica, da extensão, e seja no jornalismo agro. Então, a gente meio que precisa que esse povo que está na linha de frente, né, o jornalista também está na linha de frente. No nosso caso, a gente tem que sempre pensar no bem do próximo, né? Então, eu estou chamando de linha de frente esses produtores que não deixaram de colher, estes técnicos que, mesmo de forma remota, continuaram atendendo, que também compreendam a importância do nosso trabalho enquanto jornalista do agronegócio, que está aqui dia e noite informando esses produtores, tentando mantê-los tranquilos, né? Dando os panoramas, todas as estatísticas econômicas relacionadas a alguns produtos agrícolas, que eles também compreendam que faz parte do processo, né? O jornalista está alimentado de notícias, né? Do agronegócio, e que eles são muito fundamentais nesse processo.
Leandro, apesar da pandemia, nós da Safra, pelo menos, não paramos um segundo e tentamos ao máximo dar um jeito para resolver as adversidades que aparecem pelo caminho. Mesmo com todo esse esforço, você já se deparou com alguma situação que realmente não teve jeito para superá-la?
E nós jornalistas, né, Wellington, você também é um jornalista de formação como eu, o que acontece? A gente tem uma somatória quando a gente entrega um produto, né, noticioso, um produto editorial, para o leitor da Safra, que é um bom conteúdo, mas também com uma boa, um bom layout, né? Um conjunto completo, imagem e texto. Então, uma das coisas que tem me deixado muito ansioso, né, nesse trabalho à distância, ainda mais à distância, é ter opções de boas imagens para compor uma reportagem, principalmente no impresso. Então, isso é o que tem, assim, às vezes, me dado uma certa angústia de eu não poder toda hora estar em campo fotografando. Digamos que de março, desde que começou o isolamento social no Brasil, passou a vigorar aqui no nosso país, de março até agora, em setembro, eu fui a campo uma vez. E foi para apurar uma reportagem em outro município, uma reportagem que está na última edição da Safra, edição 44. E eu fiquei desde fevereiro na produção dessa pauta, tive que deixá-la na gaveta por enquanto, por um momento, até poder passar toda a segurança, tranquilidade para os agricultores, que eram de Cachoeiro, moravam com a mãe, que é idosa e estava protegida em casa. Então, foi uma experiência meio traumática, ao mesmo tempo, nas circunstâncias que a gente está vivendo, foi um teste, sabe? Saber se a gente pode continuar garantindo essa segurança. Eu lembro que no início, eu vi os repórteres de televisão tomando todos os cuidados em relação à entrevista na rua, né? Cobrindo o dia a dia, passando o microfone na mão de uma pessoa que não era o mesmo que ele estava usando. E eu até questionei pessoas ligadas ao sindicato dos jornalistas se tinha algum manual para a gente. E, de fato, a gente, mais uma vez, teve que buscar essa informação de modo autônomo, né? A gente não tinha um roteiro pré-estabelecido. Então, eu fiz aquele procedimento, que é um procedimento universal de saúde que está todo mundo seguindo, inclusive na minha profissão, né? E para finalizar, Wellington, uma das coisas que me faz muita falta, que eu acho que faz muita diferença no nosso trabalho, é estar próximo da equipe, né? Então, a Safra sempre se reuniu para discutir a pauta da próxima edição, nosso diagramador, nossa equipe, né, jornalística. Então, isso tem me feito muita falta, porque o online a gente consegue resolver, né, essa reunião remota, mas eu sinto que não é a mesma coisa, aquele calor de estar perto do grupo, né, ainda mais a gente que trabalha cada um numa cidade à distância, em regiões diferentes do Espírito Santo. Isso também tem me feito muita falta. E até porque o online já está meio esgotando, né, a gente, essa coisa dessa transmissão, dessas decisões online. Mas é isso. Seguimos fortes no jornalismo agro. O jornalismo não para, o agro muito menos. E estamos aí. Um abraço.
E assim a gente vai seguindo, né, até onde der. Bom, hora de ficar informado com as principais notícias da semana. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil alerta a população brasileira para não abrir embalagens de sementes não solicitadas que chegam pelo correio. A importação de vegetais sem autorização pode facilitar a entrada de pragas ou doenças que não existem ou estão erradicadas do país, além do potencial de causar prejuízos econômicos. Cabe ressaltar que o controle fitossanitário brasileiro é extremamente rigoroso, com vários órgãos atuando para evitar a entrada de produtos não autorizados, sendo o MAPA um dos responsáveis pela fiscalização de materiais de origem animal e vegetal. Em seu terceiro levantamento da safra 2020 de café, a Companhia Nacional de Abastecimento indica que o Brasil deve colher 61,6 milhões de sacas beneficiadas, considerando-se os tipos Arábica e Conilon. Isso deve representar um aumento de 25% em relação ao ano passado. Essa será a segunda maior safra brasileira de todos os tempos, atrás apenas da colheita de 2018, quando a produção total chegou a 61,7 milhões e a de Arábica a 47,5 milhões de sacas. A saca de 60 quilos do café Arábica terminou a semana com alta de 0,34% no preço e é vendida a R$ 536,31 na cidade de São Paulo. O café Robusta também teve elevação no preço. A alta foi de 0,75% e a saca é comercializada a R$ 396,55 para retirada no Espírito Santo. Isso e muito mais você encontra no seu portal de notícias do Agro Capixaba. Por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu Conexão Safra, conectando você ao mundo do agronegócio.